Bom dia a todos. Sou Brenda Queiroz, trabalho no setor de educação ambiental da Agência Municipal de Meio Ambiente e Planejamento Urbano, PlanURB, de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Hoje, no 22º episódio da série E o que eu tenho a ver com isso?, convidamos o engenheiro ambiental pela Pontifícia Universidade Católica de Campinas, mestre em tecnologias ambientais pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, UFMS, o senhor Fernando Henrique Garaio Júnior, para explanar sobre o tema abastecimento de água e esgotamento sanitário. Atualmente, é responsável pela área de meio ambiente e qualidade na Aegea Saneamento, holding responsável pelas concessionárias Águas Guariroba, pela parceria público-privada ambiental MS Pantanal e 25 concessionárias no estado de Mato Grosso. Também é professor universitário, representante institucional em conselhos ambientais e colunista semanal sobre meio ambiente na rádio CBN de Mato Grosso do Sul. Desde já, agradecemos pela sua participação.
Obrigado, Brenda. É um prazer aí contribuir com o podcast, né, da Agência Municipal de Planejamento Urbano. Eu agradeço aí pelo convite.
Senhor Fernando Garaio, conforme as diretrizes nacionais para o saneamento básico, o conjunto de serviços públicos são compostos pelo abastecimento de água potável, esgotamento sanitário, limpeza urbana e manejo dos resíduos sólidos e drenagem e manejo das águas pluviais urbanas. Tendo em vista que a concessionária Águas Guariroba é responsável pela execução dos serviços públicos de abastecimento de água e esgotamento sanitário no município de Campo Grande, o senhor poderia explicar sobre o que são esses serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário?
Bom, Brenda, o serviço de abastecimento de água, né, ele envolve ali a captação da água, né, nas fontes de recursos hídricos. Então, basicamente, essa fonte ela pode ser um rio, né, um córrego, ou até mesmo um poço profundo. Envolve o tratamento dessa água e a distribuição para a população, né? Esse é o serviço de abastecimento de água. O esgotamento sanitário, ele acaba envolvendo aí a coleta, né, das nossas águas residuárias, das águas que a gente acaba utilizando, né, na forma ali de esgoto. Esse esgoto ele é transportado, né, através de uma rede aí de dutos até uma estação de tratamento de esgoto, né, que vai retornar esse esgoto, né, tratado em condições adequadas aí ao meio ambiente. Então, esse é o conceito desses dois serviços.
Agora que o senhor já nos explicou o que são os serviços públicos de abastecimento de água potável e esgotamento sanitário, poderia falar sobre como ocorre o funcionamento desses dois serviços no município de Campo Grande?
Perfeitamente. Bom, com relação à captação de água, né, o serviço de abastecimento público de água, Campo Grande hoje possui uma composição mista, né, de captação de recurso hídrico. A gente tem ali 42%, né, da água que a gente consome no município vem do córrego Guariroba, que se localiza ali em torno de 30 quilômetros da capital. 14% vem do córrego Lajeado, que fica até bem próximo aí de Campo Grande, né? Na APA do Lajeado, na área de proteção ambiental do córrego Lajeado. E o restante aí, em torno de 44%, vem de poços, né? Poços tubulares profundos, inclusive aí alguns poços que atingem até o aquífero Guarani, né? Então, toda essa água, né, ela é captada, ela é tratada, né? Então nós temos duas estações de tratamento de água em Campo Grande, né, para tratar a água, né, aí oriunda dos córregos, né, do córrego Guariroba e do córrego Lajeado. E essa água, então, ela é enviada, né, pela rede de distribuição até reservatórios. Então, em Campo Grande hoje nós temos aí mais de 100 reservatórios, né, de armazenamento de água. E então distribuído ali para a população, né? Com relação ao tratamento de esgoto, Campo Grande hoje tem 80% de cobertura, né, de esgotamento sanitário. É um índice muito bom, né, diante da realidade brasileira e diante da realidade das capitais brasileiras, né? E basicamente em Campo Grande nós temos duas estações de tratamento de esgoto. Uma é a ETE Imbiruçu, e a outra é a ETE Los Angeles, que é a maior da cidade.
Interessante, né, saber todas essas informações. Muitas pessoas não sabiam, né, que tem poços na cidade e ainda tem água que vem de córregos, né? Muito bacana. E saber também que temos duas estações de tratamento é muito legal. É, tendo em vista que os indicadores apontam que o saneamento é algo essencial para a redução nas internações hospitalares e mortalidade, e considerando que cerca de 80% da sede urbana é atendida pelos serviços de esgotamento sanitário, quais serão os próximos passos para aumentar esse atendimento?
Bom, Brenda, a Águas Guariroba ela vem seguindo, né, o cronograma, um cronograma elaborado pela própria Prefeitura de Campo Grande, que faz parte ali, né, do asfaltamento, né, da pavimentação de alguns bairros da cidade. Então, anteriormente a essa pavimentação, a Águas realiza, né, as obras de esgotamento sanitário. Atualmente, né, partes ali do bairro do Aero Rancho e do Rita Vieira, né, estão sendo contemplados, né, a gente tem frentes de obra nesses dois bairros, e a concessionária vem seguindo aí o cronograma da prefeitura, né. A ideia é que a gente se antecipe ao marco legal do saneamento, né, lembrando que o marco aprovado em 2020, né, estabeleceu como meta a universalização, né, dos serviços ali de saneamento, no caso de esgotamento sanitário, até 2033. Então, a concessionária ali junto com a prefeitura vem trabalhando para antecipar esse período, né, essa meta estabelecida pelo novo marco legal do saneamento.
Bacana. As notícias veiculadas referentes à questão de segurança hídrica mencionou que 77,3 milhões de brasileiros, 36% da população urbana, vivem em 1.975 cidades com abastecimento de água classificado com segurança hídrica média, e que 50,8 milhões de brasileiros, 24% da população urbana, em 785 cidades com segurança hídrica baixa ou mínima. Tendo em vista a questão, o senhor poderia falar um pouco sobre o conceito de segurança hídrica e como a concessionária assegura essas questões aqui no município?
Bom, a concessionária ela vem trabalhando com diversos investimentos, né, para garantir a segurança hídrica da cidade. Então, que na verdade é a disponibilidade ali, né, desse precioso recurso aí para a população. Então, nós tivemos aí, só para vocês terem uma ideia, no ano passado, nós tivemos a perfuração, né, de nove poços tubulares profundos, né, que ampliou em mais de 1,7 milhões de litros por hora, né, a produção de água de Campo Grande. E isso daí acabou compondo um investimento de mais de 50 milhões. Então, a gente pode dizer que Campo Grande ela é privilegiada em termos de recursos hídricos, principalmente recursos hídricos subterrâneos, né? A gente tem aí pelo menos três sistemas aquíferos, né, debaixo dos nossos pés. E um deles, inclusive, que é um dos maiores aquíferos do mundo, que é o aquífero Guarani, né? Esses investimentos realizados no ano passado ali representam ali um aumento de 20% na produção total de água da capital. E fora isso, tem outras ações, né? Então, por exemplo, até mesmo a questão de redução de perdas de água, né, na distribuição, que acaba sendo ali uma ação em prol da segurança hídrica.
Nossa, é de agradecer mesmo, né, esse privilégio que a cidade tem de ter tantos recursos hídricos possíveis para termos uma água de qualidade. Referente às perdas de água, que muitas vezes ocorrem nas redes, malhas de abastecimento de água, quais as tecnologias utilizadas pela concessionária para monitorar e solucionar esse problema no município?
Campo Grande tem um dos menores índices de perdas de água do Brasil, tá? A gente tem aí um índice de em torno de 19%, né, de perdas de água na distribuição, enquanto que aí a média brasileira facilmente chega ali em torno dos 35%, 40%, né? E isso foi um desenvolvimento, né, ao longo de muitos anos, ao longo de muito ali, foi realizado muito investimento, né, em tecnologia. Só para citar algumas, né, a gente tem ali a setorização da cidade, que é a divisão, né, da cidade em vários setores, né, em vários polos, para a gente conseguir monitorar, né, toda a questão de perdas, né, até para a gente entender quais setores ou quais regiões da cidade você tem uma maior perda d'água. Então, isso daí é uma das ações. A gente tem um centro de controle operacional bem moderno, onde houve desenvolvimento ao longo do tempo de vários sistemas, de vários softwares, controle remoto, né, de bombas das estações. Então, isso também, querendo ou não, ajuda, né, nesse controle do sistema. A gente tem também um sistema, um software israelense que controla ali, que analisa estatisticamente toda a rede de abastecimento e emite alertas, né, no caso de prováveis vazamentos. E outra ação também ali muito importante é a instalação de válvulas redutoras de pressão em toda a rede, né? Então, o controle da pressão da rede é uma das principais ações aí para que a gente reduza o índice de perdas, né? E que, consequentemente, a gente atinja aí os índices que Campo Grande tem.
A tecnologia é nosso benefício sempre, né? Por fim, senhor Fernando, conforme observado em notícias, o desperdício de água ainda é comum nos domicílios. Nesse sentido, poderia mencionar quais as dicas da concessionária para evitar o desperdício de água nas residências?
Bom, nas residências a gente tem ali diversas ações que a gente pode tomar, né? A gente sabe que um dos grandes vilões ali do consumo de água é o chuveiro, né? É o banho, né? Então, fazer o controle, né, desse uso dessa água, do tempo, é essencial. Em residências, né, evitar varrer a calçada, né, com água, né, principalmente ali nos períodos mais críticos do ano, né, de estiagem. E assim, tem até um dado interessante da ONU, né, que a Organização das Nações Unidas, né, estabelece ali que um número ideal, né, de consumo de água per capita, né, diário, de em torno de 120 litros por 120 litros, né, 120 litros por dia, né, por pessoa. E Campo Grande, né, nós temos ali um índice em torno de 164 litros, né, por dia, por pessoa. Então, é um índice ainda um pouco acima, né, do que até a própria ONU considera ideal, né. Lógico que esse consumo de água, ele tende a aumentar conforme ali a classe, o tamanho, a classe social, o tamanho da residência, mas a ONU traz esse número aí para a gente ter como referência.
É um número que a gente tem que ficar alerta, né? Muito obrigada, senhor Fernando. Agradecemos pela disponibilidade, pelos esclarecimentos e por todo o trabalho desenvolvido na área.
Obrigado, Brenda.
Encerramos aqui mais um episódio do nosso podcast e com ele ressaltamos a importância de refletir sobre o saneamento básico, tanto na prevenção de doenças, melhoria da qualidade de vida da população e no desenvolvimento socioeconômico da sociedade como um todo. Lembrando ainda que o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável, ODS, número 6, refere-se à garantia da disponibilidade e à gestão sustentável da água e do saneamento para todos até 2030. Direito esse garantido pela Constituição Federal Brasileira. Sendo assim, deve-se prever o incentivo para reutilizar a água cinza, águas residuais das edificações que já foram utilizadas em chuveiros, lavatórios de banheiros, tanques e máquinas de lavar roupa, utilização de cisternas, consertar eventuais vazamentos em casa, adoção de dispositivos para minimizar a redução de consumo d'água, além das outras ações mencionadas pelo senhor Fernando Garay. A todos os ouvintes que nos acompanham, nos encontramos no próximo episódio.